Professora Maísa, por favor. Muito obrigado pela sua presença, professora.
Bom dia a todos, ao presidente, aos componentes da mesa, vereadores, ao pessoal que está aqui presente, e aí eu já agradeço a presença do presidente do Conselho de Cultura. Eu estou nervosa, porque eu mais emocionada também, porque eu vejo que hoje é um marco na história da cultura de Uruguaiana. E chegar até a Câmara de Vereadores e ser votado o Plano Municipal de Cultura, juntamente com o Fundo Municipal de Cultura, e vocês, a comunidade ter esse entendimento da importância, e aqui eu vejo o vereador Elton, que tanto, né, participou das nossas lutas, né, dos nossos debates enquanto Conselho de Cultura, isso é muito importante para nós. É muito importante para a cultura de Uruguaiana. E o vereador pediu, então, para explicar o plano municipal de cultura. Ele foi organizado, proposto, ele foi desenvolvido dentro da Conferência Municipal de Cultura, que aconteceu em novembro. E, a partir dali, né, se propõe também o Fundo Municipal de Cultura, que é, então, essa readequação, na verdade, né, desse orçamento, porque, na verdade, ele já existia, ele só vai ter um novo nome, né, para o fundo, para receber, então, outras verbas, né, inclusive, e aí o senhor colocava a questão da lei federal, e eu já falo um pouquinho disso. Eu não sei, eu tenho um tempo, eu acho, né? Ó, que eu falo todo dia, então. Para nós, é importante nós termos muito claro, né? Para acontecer dentro do município, nós precisamos, então, da Lei Municipal de Cultura, que nós já temos desde 2014, do Plano Municipal de Cultura, então, que vai ser aprovado, né? E o Fundo Municipal de Cultura. Tendo esses três mecanismos e o Conselho Municipal de Cultura atuante, nós poderemos, então, ser cadastrados no Sistema Nacional de Cultura. E aí nos permite também sermos beneficiados, recebermos, então, essa verba que foi aprovada da Lei Federal a 14.074, que é justamente uma lei emergencial de cultura. Justamente para adequar em tempos de pandemia, o que a gente está vivendo hoje, para essas pessoas que vivem da cultura, né? Aquele músico, aquele ator, e que deixou de fazer as suas atividades devido à Covid-19. Bom, então, Uruguaiana estando apto e devidamente credenciado e adequado ao Sistema Nacional de Cultura, então a gente pode receber esse valor, né? Através do Fundo Municipal de Cultura. Por isso, a questão tão importante de termos esses mecanismos e todos adequados e legalizados. Né? Eu não sei, eu acho que se vocês têm alguma pergunta, eu acho que... Eu quero repetir que eu estou muito feliz e eu faço... O pessoal do Conselho de Cultura, nós tivemos uma reunião e é um momento ímpar. Eu vou frisar isso porque é muito importante. E a partir de então, a partir de hoje, esse olhar para a cultura diferenciado. Né? E que bom que nós, enquanto executivo e enquanto vocês, enquanto legislativo, compartilhamos desse mesmo pensamento junto com a nossa comunidade cultural. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado pelas suas explanações. Pois não...
Sim, a princípio a lei teve apenas...
Para quem não ouviu a colocação do vereador José Clemente, é que na lei tem algumas vedações, das quais a nossa diretora vai explicar para a nossa sociedade nesse momento.
É importante que nós, enquanto Conselho de Cultura, nós já começamos algumas reuniões para fazer um estudo, né, para termos propriedade com relação a essa lei. A princípio, o presidente ele vetou apenas um item, tá, que dizia com relação ao repasse imediato dentro de 15 dias. Tá? Essa lei federal ela ainda está aguardando a medida provisória, tá, para ser repassado. o valor provavelmente será repassado para o Estado e depois ao município. É, com relação a quem não pode, eu acho que é importante, né, dizermos. Bom, a lei ela vai beneficiar dentro de três mecanismos, como eu chamo. É, um auxílio de R$ 600 por CPF, né? Três parcelas de 600. É importante que tenhamos muito claro que é relacionado à cultura. Tá? Então, aos músicos, aos cantores, atores, ao pessoal do circo, né? Que deixou de realizar as suas atividades durante esse período de março até aqui, devido à questão da pandemia. É, então, será por CPF, três parcelas de 600, por edital, né? E também a questão, o terceiro mecanismo, por entidade. Claro que, dentro da lei, ela já regra e nós vamos seguir esse regramento, tá? Para a seleção. Quem já recebeu esse benefício de R$ 600, esse auxílio de R$ 600, já vai estar vetado. Acredito que seja essa a preocupação do vereador em nos perguntar. Então, se, exemplo, eu canto eu, né, e estava desempenhando essa atividade, mas eu já recebi os R$ 600 de benefício. Então, eu não vou poder ser beneficiada dentro dessa lei federal. Tá? Sim, e é importante salientar que dentro do Conselho de Cultura, que é quem vai organizar essa questão, existe um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que tem como ter esse acesso de quem já recebeu esses R$ 600. Tá?
Perfeito.
É isso?
Muito bom.
Só queria fazer um comentário. Primeiramente, um bom dia, né, a Maísa, nossa secretária de Cultura, o Paulo Melo, que se encontra, a nossa querida amiga ali, né, representando as mulheres gaúchas uruguaienenses. Maísa, eu quero cumprimentar a secretaria, primeiramente, pelo esforço, né, e o profissionalismo que vocês tiveram ao realizar esse projeto. Eu sei que foi tudo muito às pressas e com muita competência vocês fizeram, porque tem muitos municípios que eu me comuniquei e não tem esse projeto pronto. Então, não vão poder receber essas verbas de 3 bilhões que o governo federal está disponibilizando para a cultura em nosso país. Então, em Uruguaiana, vai ser disponível R$ 800 mil?
R$ 870 mil,
né? Tu nos enviaste, para quem não sabe, tem no site da prefeitura, né?
Assim, o cadastro.
Para as inscrições, para fazer o cadastro. Eu só queria saber também se ainda é possível fazer as inscrições, as pessoas inscritas, ou se já está encerrado.
Assim, é importante, que bom que tu lembraste. Uhum. Vereadora, a questão do cadastro. Dentro do regramento dessa lei federal, ela solicita que as pessoas, os músicos, enfim, o pessoal ligado à arte, à cultura, sim, tenha um cadastro prévio. Né? Uhum. Então, desde o começo de junho, justamente também pensando nessa questão da lei, está disponibilizado no site da prefeitura, tá? É um cadastro e mapeamento da área cultural.
Certo.
Então, nós entramos lá e fazemos o nosso cadastro. Tá? É um dos pré-requisitos, né, para também poder receber esse benefício. Tá?
Sim.
Eu informo também que a gente teve um problema no site, tá? Ele tá dando um erro, tá? Mas o pessoal do Departamento de Informática já está agilizando a resolução desse problema.
Continua aberto.
Mas ele está aberto, sim. Uhum. E não, ele não vai fechar. Porque, na verdade, a gente vai utilizar os dados para associar a quem vai querer se cadastrar nesse benefício. Porém, o cadastro e mapeamento, ele não serve só para isso. Né? É importante também que, dentro dessa nova realidade que estamos tendo e estamos enxergando a cultura de Uruguaiana, que a gente possa ter acesso a quantos músicos, a quantos atores, a quantos escritores nós temos na nossa cidade, né? Para que nós possamos fazer um levantamento e enxergarmos qual é a realidade cultural da nossa cidade.
Certo. Tu informaste que por CPF seriam R$ 600 o repasse. Quanto às instituições, né, que irão se cadastrar, tem algum valor assim, já determinado? Como é que vai ser os valores?
Dentro desses 871 quebradinhos, 876 mil reais, se não me engano, ele está dividido, né? 20%, e aí eu vou pedir ajuda do presidente Paulo, 20% é para o CPF, Paulo, e depois há uma divisão ainda, né, de tantos por cento, e aí eu vou ficar devendo essa informação para vocês, porque é dentro de cada realidade do município, né, que a gente vai dividir.
Vai ser tipo uma divisão,
exatamente,
então, mais ou menos isso.
Isso.
Tá certo, então, meio deixando, né, os parabéns a vocês, a Secretaria de Cultura, prefeito Rony Mello, sua equipe ali, né, e que bom que Uruguaiana está bastante preparada, né, eu me lembro há uns 2 anos atrás, quando houve as grandes enchentes, né, prefeito Rony Mello, o único município que estava preparado com um projeto foi Uruguaiana. E hoje nós temos o resultado aí do condomínio ali, Olavo Rodrigues. Então, parabéns mais uma vez, governo Rony Mello, Secretaria
Bom trabalho de Administração.
Cultura. Obrigado, presidente.
Senhor presidente,
pois não, vereador.
Queria só fazer um questionamento.
Não. Tenha a bondade.
Maísa, bom dia.
Tenha
vontade. Só referente à questão. E aí, até vou fazer uma pergunta e também queria pedir que o conselho e que a diretoria trouxesse para essa casa posterior essa discussão de quem foi beneficiado, de quem não foi, para a gente ter essa noção. Porque, por exemplo, nós temos algumas situações, e aí não sei como é que fica a questão da lei, né? A questão de quem trabalha formalmente. Porque a gente tem muito hoje na cidade que são músicos, por exemplo, que não conseguem se sustentar da música só e têm o seu emprego. Né? Como que vai ficar nessa questão do benefício?
Posso te... eu já te adianto assim, ó, vereador. É a questão...
uma discussão para o...
Não,
é uma discussão para o... Para o conselho, né?
Para o conselho, mas já dentro da lei, ela já é um dos vetos que não pode ser funcionário público. Né? Então, a gente sabe... Não sei se eu posso usar um exemplo, né? A gente tem o
não,
talento
é que do... Claro, o Arthur trabalha comigo, mas a gente tem acompanhado o grupo e tem várias pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, supermercados.
De que não ele... impede.
Não impede isso.
Desde que não tenha o impeditivo, é que não seja funcionário público.
Tá.
E que não tenha recebido aquele auxílio dos R$600. Isso já
corta. Então ela vai conseguir receber.
Né? E é claro, eu acho muito importante, após, né, acho que até durante a gente pode, porque vai ser um processo bem transparente, né? À medida que vão chegando, provavelmente as inscrições elas vão ser online também, né? Até porque pela questão de documento, papel, né? Tem dentro do próprio cadastro a questão da comprovação, né? É solicitado que tu mande assim, uma foto, pode ser algum jornal, alguma matéria de jornal, comprovando o teu trabalho dentro daquela área cultural que tu está dizendo que realiza.
Eu acho importante a Casa Legislativa participar desse processo, porque, claro, depois, né, quem não consegue entrar vem aqui nesta casa fazer a reclamação. Isso é um dos pontos. E outro, né, é a questão de tentar usar todo esse recurso, né?
Sim.
Porque se o município não conseguir utilizar, ele vai ter que devolver esse recurso, né? Então,
se não me engano, eu acho que ele fica, né, Paulo? Ele volta?
Ele volta para o estado, né, Paulo?
Se o Paulo gostaria de vir aqui. Mas eu acho importante e muito bem colocado, porque é a questão da transparência, né? E a gente vai pedir, inclusive, já faço essa solicitação, no momento que nós tivermos todo organizado os editais e como será, que essa casa nos ajude a fazer a divulgação, né? Porque é mais um meio de nós termos essa...
Já estamos fazendo.
Sim, sim. Sim, só organizar como vai ser.
Então vai usar a tribuna para alguns esclarecimentos. Presidente do Conselho da Cultura, senhor Paulo, por favor.
Bom dia, presidente.
Bom dia, Mello.
A todos os vereadores aqui. Como a Maísa colocou, é muito importante para a comunidade cultural. Eu faço teatro há 30 anos aqui no município. E eu digo que o que vocês, senhores, aqui estão votando, senhoras, enfim... todos vocês é um marco dentro da cultura do município. Só para vocês terem uma ideia, Santa Rosa distribui, através do Fundo Municipal de Cultura, e atende em torno de R$800 mil a cada 3 meses. E nós queremos um dia ainda chegar, e o Plano Municipal de Cultura, ele prevê, nesses 5 anos, esse salto qualitativo a nível financeiro para a cultura. Porque depois vai passar aqui pela casa a questão, né, que está ali já prevendo de onde virá, mas ainda não tem os percentuais de quanto que pode cada pessoa física ou jurídica depositar no Fundo de Cultura, assim como artistas de fora do município que estarão ganhando shows, doações, empresas, banco, e aí nós já pensando no nosso carnaval e a nossa Califórnia. E deixo claro, assim, que é um momento muito marcante e nesse momento é louvável, assim como a vereadora Zuma falou, da questão de diretoria de cultura, que ouviu todo o anseio da comunidade e das organizações não governamentais. Esteve na Conferência Municipal de Cultura, o dia 18 de novembro, 77 organizações não governamentais que elegeram este plano. Tudo que está aí no plano faz parte e é resultado desta conferência. Formatado, então, pela questão da diretoria, sentando lado a lado com o conselho. E nós viemos nessa discussão há mais de 3 anos. Por mais que a gente tenha acelerado esse processo agora, né, para sermos beneficiados pela lei e para a gente beneficiar atores e artistas que estão passando por esse momento bem difícil, assim como algumas companhias de teatro, circo de todo o estado e de todo o país, Argentina aqui, Paz de Los Libres, nós somos uma região fronteiriça, é bom destacar, isso é mundial. O Cirque du Soleil, no Canadá, demitiu cerca de 400 funcionários. Então, isso está sendo muito difícil. Foi a primeira cenário a parar, né, primeiro momento que se declarou a pandemia e será o último a voltar. E a gente sabe da questão de aglomeração de pessoas e que a arte é uma necessidade nós fazermos. Existe o público, a gente necessita de plateia. E pelas perguntas que foram feitas aqui, é importante salientar que todo projeto aprovado pelo Conselho e pela comissão dentro do Executivo Municipal, que fará uma comissão e juntos faremos a seleção, virá para a Câmara, para vocês, senhores e senhoras, vereadores do Legislativo, dar o aval dessa distribuição financeira dos 876 mil. Também será a responsabilidade de vocês dizerem, virá a listagem, o projeto e uma sinopse de cada projeto online a ser desenvolvido. Mesmo que essa transparência é fundamental. E a questão da devolução do dinheiro, eu coloco assim, é uma questão da Maísa, né, mas que nós temos conversado muito. Nós vamos tentar, se a gente possivelmente se der, gastarmos todo o valor em cultura dentro do município para não devolvermos a Porto Alegre e nem a Brasília. Claro que a gente sabe que disso haverá a questão de cadastramento desses artistas e se eles estão aptos. Mas o próprio conselho, juntamente com a diretoria, até a Maísa está buscando auxílio, para que a gente auxilie os artistas a fazerem os projetos. Nós vamos fazer um grupo de trabalho, né, dentro disso. Então, a gente está tentando, assim, se não beneficiarmos um CTG, até nós falamos com a dona Sônia, isso, se não beneficiarmos o CTG quanto o CPF, quanto o CNPJ, que a gente possa beneficiar o posteiro, a invernada, essas pessoas que são criadas dentro das invernadas artísticas e do movimento tradicionalista, de alguma maneira, todas as entidades do município possam receber. A gente sabe, né, o quanto é fundamental, é importante. Não sei se alguém tem mais, algum vereador gostaria de algum esclarecimento.
Eu acho que está excelente a explicação. Então,
muito obrigado. Agradeço muito a atenção. Tá. Obrigado.
Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado pela cultura uruguaiana. Solicito então a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 41.4, que foi incluído na pauta pela vereadora Josefina Soares, nossa líder do governo, que trata da aprovação do Plano Municipal de Cultura. Solicito a leitura, então, dos pareceres para que a gente possa colocar em votação.
Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação um projeto de lei de proposição do Poder Executivo que aprova o Plano Plurianual de Cultura do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para o período de 2021 a 2025. O presente projeto de lei tem como objetivo a aprovação do Plano Municipal de Cultura, elaborado sobre a responsabilidade pela Secretaria Competente, SMELC, como instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura, CMC, fundamentado nas diretrizes propostas pela 2ª Conferência Municipal da Cultura, com a devida anuência do Conselho Municipal de Política da Cultura. Outro sim destaca-se que, já referido, o projeto de lei possui adequação constitucional, mesmo está de acordo com o que estabelece o artigo 45 e 46 da Lei Municipal número 4.461, de 23 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Uruguaiana, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão e relações entre seus componentes, recursos humanos, financeiros e da outras providências. Entre o exposto, o presente parecer, para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020. Vereador relator Wagner Mano Gás. E de acordo com os demais pares. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 44 de 2020, de proposição do Poder Executivo, protocolizado nesta Casa Legislativa, sobre o número 375 de 2020, que aprova o Plano Municipal de Cultura do município de Uruguaiana para o período de 2021 e 2025. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para o aumento ou diminuir a receita ou despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisando o presente projeto de lei, que consiste na aprovação do Plano Municipal de Cultura, que visa nortear e regulamentar a execução da política municipal, que justifica-se pelo fomento à cultura da forma ampla atender às demandas sociais, estimulando a produção, circulação, promoção, difusão, acesso, consumo, bem como a qualificação da gestão cultural em nosso município. Deste modo, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020. Vereador relator, Rafael Alves, e de acordo com os demais pares. Comissão de Serviços Municipais. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei número 44. Após a análise e estudo do projeto de lei 44, que busca a aprovação do Plano Municipal de Cultura, salientamos a relevante importância da aprovação do mesmo, em vez que se destina a fomentar a cultura de forma abrangente, estimulando a criação, produção, circulação e acesso aos mecanismos de qualificação da gestão cultural da nossa cidade. Além disso, busca o atendimento dos direitos e cobrança dos deveres, aumentando e permitindo, assim, uma maior profissionalização e melhoramento das demandas sociais. Nesse sentido, cabe enaltecer que os recursos serão destinados a serviços de extrema relevância ao município através de um planejamento estratégico na área da cultura. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de julho de 2020. Vereadora relatora Zulman Sinello e de acordo os demais pares.
Feita a leitura dos pareceres do projeto de lei 44, que foi incluído na pauta da nossa reunião, entramos no período de discussão. Não havendo...
Encaminhamento de votação, senhor presidente.
Tá, não havendo quem queira discutir, entramos no encaminhamento de votação. Por favor, 3 minutos.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o pessoal do Conselho de Cultura, diretora Maísa, o pessoal que acompanha essa votação hoje. Acredito nessa questão da história, né, Paulo? E o Paulo, que a gente vem tratando esse momento já há algum tempo, algumas discussões, alguns governos olhando para a cultura, outros não. E hoje, referente, né, daqui a pouco, foi muito em razão da pandemia que a gente está vivendo esse momento, mas acredito que a partir de hoje é um momento histórico e que, com certeza, para o futuro vai melhorar muito a situação da cultura no município. Se nós tivéssemos, desde a implantação do fundo, que essa implantação teve uma lei em 2014, se nós tivéssemos dado continuidade nesses processos, hoje nós talvez teríamos o recurso para segurar essas pessoas que estão passando dificuldades nesse momento, porque a lei do fundo... Né, faz referência em várias situações de benefícios para essa área. Inclusive, né, lendo a lei do fundo e tendo se apropriando, né, dessa lei, a gente vê ali que tem algumas coisas ainda para serem aprovadas nessa casa, né, inclusive como percentuais de contribuições do ISS, do IPTU, várias situações que podem ser destinadas à questão do fundo da cultura. Então, a gente sempre diz, né, e quem foi secretário sabe disso, para a gente conseguir qualquer recurso a nível federal, nós temos que ter o CPF, né, que é Conselho, Plano e Fundo. Né, e hoje, a gente aprovando esse plano, a gente fica apto a receber todos esses recursos que vêm a nível federal e também os recursos da iniciativa privada. Né? Porque é isso que a gente luta em várias situações, por exemplo, com a questão do próprio idoso, né? Que a gente está há muito tempo já batendo para criar o fundo do idoso, porque tem outras fontes de recurso a não ser só do município, a não ser só da União, mas sim das instituições privadas também. Então, eu acredito que, claro... volto a dizer, essa discussão do plano, ela é muito mais abrangente do que a gente está fazendo aqui. Isso teria que ser discutido numa audiência pública, teria que trazer mais a discussão, apesar de nós, o ano passado, ter a conferência, né, acredito que a gente não tenha atendido plenamente o que a gente poderia atender no plano. Né, e tive propriedade do plano, li o plano, acredito que falta ainda muito avançar no plano, mas... um grande passo que a gente dá hoje, né, para a cultura do município e também na questão financeira, que é uma questão muito importante, que a gente vê vários trabalhos aí, a gente está, né, sempre citando aqui criança e adolescente, né, de que forma a gente dá o rumo para esse pessoal, e a cultura é um caminho muito importante, que aí vai estar uma situação muito importante, que é esse recurso para dar sustentabilidade a esses projetos sociais que a gente tem na linha da cultura. Então, o encaminhamento de votação da bancada do PSDB é sim por todo esse trabalho que vem sendo feito na cultura, e sim porque hoje a gente, com certeza, é um marco histórico no município que a gente precisa reconhecer, sim.
Muito obrigado.
Encaminhamento de votação, bancada do PDT...
Vereador José Clemente, encaminhamento de votação. PDT.
Senhora senhores vereadores, o importante momento, como o vereador Elton enaltece aqui, a atitude do governo do município, é preciso também fazer alguns registros. Primeiro, quero cumprimentar aqui a Maísa, o Paulo, a todos que estão sempre envolvidos. E, literalmente, nesses dias de hoje, é uma batalha campal para que se aproxime, tenha as definições e se conquiste os espaços necessários para atender a população.
Bota um pouquinho pra
mim. Na mesma linha em que o vereador Elton coloca e enaltece o vereador, essa atitude do governo, nós queremos aqui dizer que municípios, e eu falava isso com a Maísa, tem que alguns municípios, vereador Josefina, não terão acesso a esses recursos, vereador Fernando, porque não tem a estrutura da cultura dentro da sua administração. E esse Instituto, Secretaria de Cultura, ele é o que proporciona aos municípios ter o alcance desses recursos. E eu lembro, em determinado governo, de que se não há a secretaria estruturada, composta, não se pode alcançar determinados recursos, determinados programas. E aí é que nós direcionamos, então, este ato de louvor, essa manifestação do esforço dessas pessoas que trabalham e a administração do município de Uruguaiana, que poderia também não estar preocupada, entre aspas, com a cultura e não ter a estruturação da secretaria, mas não com uma visão empreendedora de administrador, de administração, de gestão pública. A administração consolidou a secretaria, estruturou a secretaria com todas as dificuldades que se sabe que para a cultura sempre se tem essas dificuldades de destinação de recursos, e eu falo isso porque dirigente da nossa entidade de classe da Brigada Militar promovemos aqui na região, e a coordenadora sabe disso, um dos maiores eventos artísticos e culturais gratuitos de uma entidade de tradicionalista aqui da nossa região, que é o Piquete Saraquá, a Banff aqui em Uruguaiana. E soubemos dessas dificuldades. Soubemos as dificuldades de todos os setores da cultura que tentam desenvolver as suas ações, a sua arte, e as dificuldades são frente aos recursos e às possibilidades. E quando a gente vê de que a administração está empenhada e proporciona isso, e pessoas do quilate, me permitam dizer assim, de vocês, que estão ali sem medir esforço para que isso aconteça. Então, obviamente, como disse também o vereador aqui, tem muito ainda a construir, como tem muito em vários setores. Mas o importante é a dedicação, o empenho e o protagonismo nesse momento de todos aqueles que estão envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente. A bancada encaminha favorável à votação.
PDT encaminhou sua votação favorável. Vereador Mano Gás. Ah, desculpa, vereador. Vereadora Josefina Soares, pela bancada Progressistas.
Bom dia mais uma vez. Bom dia, Paulo, a Maísa. Para nós é uma satisfação muito grande esta casa votar um projeto deste quilate, como fala o vereador Clemente, né? E depois que o vereador Clemente falou, a gente quase não tem nada para falar, porque ele é muito bom na oratória, né? Eu sempre estou elogiando ele aqui. Então, eu, como eu só quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande votarmos nessa casa, e aí vem a importância dessa casa, né? Vem a importância de nós sermos vereadores e nós poder participar como vereador, né, votando pela nossa cidade coisas importantes como o governo manda para nós. E hoje a importância desse projeto da cultura, e ele falou, o Paulo falou em Califórnia, eu sou apaixonada pela Califórnia de Uruguaiana, apesar de não participar, mas eu venho da geração de lá da Pastorila ainda, daquela maravilha que nós tínhamos em nossa cidade. Ainda tem um sonho que isso vai acontecer, um dia nós termos um local para fazer a nossa Califórnia. Então, eu quero parabenizar o nosso prefeito, Rony Mello, por ele mandar fazer esse projeto maravilhoso e mandar para essa casa. E para nós é uma satisfação votar um projeto desta natureza. Então, parabéns às pessoas que estão envolvidas nesse projeto, como vocês. Os nossos artistas, né? A nossa cultura de Uruguaiana. E isso, o nosso governo está voltado para isso, né? Então, a gente tem que cumprimentar o prefeito Rony Mello, sim, porque ele é o nosso gestor e ele é o nosso prefeito nessa cidade. E essa cidade só vai melhorar quando tiver em sintonia a Casa Legislativa, o prefeito, a comunidade, os participantes, que são vocês, os que trabalham nessa área, em todas as áreas de Uruguaiana. Então, juntos, nós seremos melhores e mais fortes. É isso que eu quero. Não importa que governo, importa que Uruguaiana saia vencedora. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns ao nosso prefeito, Rony Mello, pela sua administração maravilhosa que aí está. Obrigada.
Por favor, podia encaminhar a votação do progressista, então, por favor?
Sim, eu encaminho essa votação a favor.
Então, pedido da nossa líder de bancada, vereadora Suzana, eu também gostaria de fazer encaminhamento de bancada.
Encaminhamento de bancada pelo PRB, a vereadora Zuma Cinello.
E mais uma vez, né, vereador, presidente e amigos que nos acompanham pela live, é um marco na história de Uruguaiana e na nossa cultura, que passa por momentos muito difíceis, como nós tivemos várias reuniões nesta casa, né, a pedido dos representantes da música. Fiquei muito feliz em saber também que estão incluídos parques de diversões. Nós temos amigos até em outras cidades que têm esse movimento aí de cultura. E o tradicionalismo, né, estar envolvido também neste projeto. E é de tamanha importância para nós a aprovação desse projeto e também parabenizar o trabalho da Secretaria de Cultura, do prefeito Rony Mello, né, sempre comprometido, as pessoas certas nos lugares certos. Então, deixo aí os nossos cumprimentos a todos os envolvidos, ao governo federal que está destinando, né, esses 3 bilhões ao Estado brasileiro. Então, isso é muito importante para nós, uruguaianenses, e sabemos que estamos aptos a receber essas verbas de R$870 mil para a cultura em Uruguaiana. Parabéns a todos os envolvidos, e essas verbas estão chegando num momento muito preciso e necessário à nossa comunidade, a todos os envolvidos na nossa cultura uruguaianense. Muito obrigada, muito obrigada à Secretaria de Cultura, na pessoa da Maísa, Paulo Mello, todos os envolvidos. Obrigada a todos.
Qual é o encaminhamento do PRB, por favor? PRB.
Presidente, eu peço a permissão para usar deste meio de comunicação como relator.
Encaminhamento de votação.
Qual é o encaminhamento? Favorável? PRB, então faz o encaminhamento favorável. Vereador Mano Gás, como relator do projeto.
Mais uma vez, um bom dia a todos. Quero cumprimentar a Maísa, ao Paulo, que neste momento hoje nasce algo que nunca teria que ter extinto ou sido vinculado a outra secretaria. Hoje nasce a Secretaria de Cultura novamente na nossa cidade de Uruguaiana. Por quê? No começo da gestão, Rony Mello, quando no propósito de cortar gastos e outros cortes orçamentários do município, se vinculou o esporte e a cultura. Eu, como representante legal do povo, não vi isso com bons olhos. Eu acho que cultura é cultura e esporte é esporte, cada um no seu devido lugar. Nesses 3 anos, se trabalhou muito em questão de esporte e eu vejo muito pouco em questões de cultura. Hoje, com esse projeto que vai ser aprovado nesse momento nessa casa, vejo que a cultura de Uruguaiana vai dar um salto, sim, para o futuro. Por quê? Porque tenho acompanhado 3 anos consecutivos várias pessoas que desenvolvem a nossa cultura e muitas vezes com pouco apoio por questões financeiras que o nosso município não disponibiliza, seja bem claro. vejo, acompanhei, vamos citar aqui, Teatro Clandestinos, que realiza um belo projeto no teatro com recursos oriundos deles mesmo. E com essa aprovação desse incentivo à cultura, desse recurso agora, desse fundo que será criado, vai propiciar que ela vai se sustentar sozinha. Sem dúvida nenhuma, Uruguaiana, através de vocês, do Maís e Paulo e do prefeito Rony Melo agora, vai ter uma sustentabilidade ainda maior para dar um aporte às pessoas que realmente vivem da cultura. E sem dúvida nenhuma, a nossa juventude precisa disso. A base, muitas vezes, vem da família, mas a gente sabe que Uruguaiana é uma cidade muito carente, várias famílias pobres e não tem como desenvolver seus filhos. E é através deste trabalho que vocês vão realizar a partir dessa criação, nós vamos ter uma juventude mais saudável e mais próspera no futuro. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o prefeito Rony Melo, que possa desenvolver cada vez mais esse trabalho da cultura. E que na próxima gestão, tenho certeza que será com o Rony Melo também, simples, que possa ser separadamente... Secretaria de Cultura e Secretaria de Esporte, cada um no seu devido lugar. Obrigado.
Bom, feito os encaminhamentos, vamos resumir a fala de todos os vereadores no sentido da importância que é esse momento, da importância que é e da responsabilidade, de mais essa responsabilidade que assume o nosso setor de cultura aqui em Uruguaiana. E pode ter certeza que em qualquer momento que for necessário pode contar com essa Casa Legislativa. Não havendo mais discussão, nem encaminhamento de votação, entramos no período de votação. Votação de maioria simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação em contrária, o projeto de lei 44, que aprova o Plano Municipal de Cultura, está aprovado. Interrompemos nesse momento a nossa reunião para que a gente possa fazer um registro fotográfico desse momento tão importante.